Boa noite, Brasil da nova, 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 recente, moderna república. Anunciamos que a senhora dona presidenta, eleita com 54 milhões de votos, acaba de ser substituída pelo novo e recente presidente, eleito com 55 votos.
Quem achava que o Café com Polêmica era um isentão nessa turbulência, nesse fervo político nacional da nova república, estava correto.
Estamos aqui com o Café com Polêmica emergencial.
Yes.
Porque hoje é um dia especial, é o dia que eu acordei com outro presidente.
Rapaz, eu fui dormir, tava tudo certo, e aí quando eu acordei, não, agora o presidente Michel Temer vai fazer o pronunciamento. Que é isso? Que aconteceu no meio da madrugada que eu não vi?
Será que tu não entrou em coma?
Ah.
Café com Polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com Polêmica é febre epidêmica e vai se espalhar no mundo e região. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com Polêmica, eu não sei mais nada.
A gente tem ficado um pouco alheio da maior polêmica do Brasil.
É a maior, mas não é a primeira vez, né?
Não, definitivamente não é a primeira vez.
A gente manja de impeachment.
Manja de impeachment. Mas a gente decidiu não falar nada, que é porque, assim, hoje só tem duas opções, né? Que é o cara extrema esquerda, aí quer implantar o comunismo, quer ressuscitar Lenin.
Ele só anda de vermelho.
E ou é o extrema direita, que daí quer implantar o nazismo de novo.
Sim.
Então o cara não tem meio termo hoje em dia, né?
Não. Você não pode discordar dos dois, você também não pode dar com termos de um, nem de outro. Você tem que escolher um time.
Daí a gente tentou ser isento, mas aí eles falaram que é isentão, a pior raça, isentão.
É, pior ainda.
Não tem opinião, pô.
Tu ser extremo é melhor do que ser isentão.
Isso. Então eu acho que eu sou favorável a fundar um novo pensamento político, é o extremo central.
O que
a gente vai fazer?
O nosso símbolo vai ser aquele pêndulo.
Pode ser o pêndulo, pode ser um muro, em cima do muro, depois um carinho em cima do muro.
Uma balança zerada.
Isso, uma balança zerada.
Também, pode ser.
A ideia é o seguinte, é que a extremo central, né? Então...
Mas ideia... é o centrão de raiz mesmo.
De raiz, é. A ideia é impor com violência pensamentos equilibrados.
Ah.
A ideia é coagir na marra o povo a ser compreensivo.
Lógico.
Né?
É impor respeito e amor na base da violência.
Acho que o idealismo central, ele não vai parar até infligir todo o país numa onda de empatia e compaixão.
Ah, entendi.
Os inimigos do extremo central serão massacrados pelo nosso poder de ouvir ambas as partes.
Eu acho que essa é a pior tortura que pode existir.
É, exatamente.
Tu viu que eu achei muito engraçado a cerimônia. A gente pode chamar, entre aspas, de cerimônia de posse, que na verdade quem tomou posse antes não foi nem o presidente, foram os ministros. Ele chamou a rapaz lá pra uma salinha, bem discreto, não teve nem, acho que nem salgadinho teve, cara. Eu fiquei tão decepcionado. Eu achei que ia ser uma festinha, né? Balões, rojões e verde e amarelo. Não, ele chamou a rapaz no canto. Olha, isso aqui é o ministro do não sei o quê, isso aqui é do não sei o quê. Não vi uma mulher sendo ministra, deixar claro aqui.
Realmente, não aconteceu.
Não aconteceu, não.
Tem uma coisa que me entristece, é que agora não pode mais sair com roupa vermelha na rua.
Não, parece que agora.
Nem com verde e amarelo. Bom, agora pode, talvez, né? Não sei.
Eu não sei. Mas
foi eliminado. A roupa da FIFA, da CBF, no caso, foi eliminada.
Uh-huh.
E o vermelho também tá proibido.
Preto,
eles usaram o tempo, né?
Pois é.
Então, não pode sair também.
A gente tem que ver agora o que tá em moda pra gente não apanhar na rua.
Isso.
Com essa nova, nova, moderna república.
Isso.
Mas eu achei, assim, a cerimônia bem fraquinha. Ele só nomeou os ministros. Depois ele fez um discurso rápido. Ficou sem voz, pediu bala e pediu água. Vem cá, nem assumiu 10 horas de mandato, já tava pedindo água. Ah, que isso, né, bicho? Esse é o novo Brasil que você quer?
Será que ele vai ter fôlego?
Ah! Mas o que importa é que é assim, ó. Agora, o dólar vai ser um por um.
Já tá, né? Já baixou.
Parece que já tá. Se você pesquisar até esse episódio ser publicado, eu acho que o dólar já tá um por um. A corrupção também já vai ter acabado.
Zerou?
Já zerou a corrupção.
Acabou o Zika?
O Vika Zirus?
Foi eliminado.
Já foi
hoje.
Eliminado.
Acabou.
Tá. Ele foi numa canetada, um decreto.
Decreto fim do Zika.
O que mais? Inflação também já era. Isso é coisa do passado, rapaz.
Bem feito. Inflação zero pra mim.
O que mais que agora a gente vai ter de novo aí de melhor?
É, foi congelamento dos preços, não vão fazer, né?
Não, vai ter o fiscal do Temer.
Vai
ter o fiscal do Temer nos mercados, não deixando
não o pessoal. Não pode aumentar o leite. Preço.
Não pode.
Tá, então eu vou ter que abrir um mercado negro de leite. Porque, né, se congelar o preço do meu leite, eu vou ter que vender mais caro. Com ágil, né?
Falava. Ah, é.
Vender com ágil.
No saudoso governo Sarney,
isso.
Eles cortavam zero. A gente tá chegando num tempo, numa recessão tão grande, numa crise, que daqui a pouco ele vai começar a fazer isso, hein?
Vai adicionar zero.
Não, bicho. Não vai melhorar em nada adicionar zero. Mas o seguinte, ó, esse impeachment, não tem como deixar de me lembrar do anterior, né? Do Fernando Collor em 1992. Sim. O Brasil é bom de impeachment. Naquela época teve menos discussão, a pessoa não saía na rua, fica Collor, né?
Não, é verdade.
Talvez
verdade.
Uma meia dúzia de louco
isso,
ali.
Isso, é.
Mas não teve isso. Mas enfim, o golpista daquela época foi Ulisses Guimarães, não sei se vocês lembram.
Foi?
Ele era do PMDB.
Foi ele que pediu impeachment.
O Ulisses Guimarães, ao lado de vários partidos na época, não, nós vamos fazer impeachment aí. Do PMDB, lógico, não era bobo já. PMDB visionário impeachment desde 92. Pra quê? Pra colocar um presidente também do PMDB.
Ah,
ou seja, certo. É o retrospecto.
Você já percebeu que o PMDB tá desde sempre aí, né? Eu nasci, o PMDB tava aí.
Sim.
E tô ficando velho, o PMDB tá aí.
Sim.
E já desde antes de mim, muito tempo já tava o PMDB.
Mas são os mesmos que estão aí.
São os mesmos.
Aí é que tá, né?
O Temer meio que parece um vampiro. Se botar ele num caixão, eu acredito que é um vampiro, cara.
Uh-huh.
Certeza.
É o Sr. Burns.
Com cabelo,
né?
Pra trás, assim.
Já o compararam com o Sr. Burns do Simpsons.
E ele tem 75 anos.
Sim. Então
ele
é a nova política, né?
Isso.
Mas o que eu gostaria de relembrar daquele impeachment de 92 é que, além de ter sido feito pelo PMDB para o PMDB assumir, é que depois que o PMDB de fato assumiu com o saudoso Itamar Franco, as coisas melhoraram bastante.
Teve um ganho. Teve um ganho.
Foi legal.
Foi.
Tivemos o Plano Real.
Esse plano, que é o Real, eu acho, eu não consigo entender até hoje como é que funcionou.
Eu também não.
Mas funcionou muito bem. Quase como se fosse assim, acabou a inflação. Ah, tá, acabou então. Então ninguém aumenta.
Ah, então vamos combinar com o mundo todo que a nossa moeda é boa. Beleza.
Porque os outros planos dos anos 80 era uma bagunça, esse negócio de congelar preço
que
mesmo.
Também era do PMDB. Vamos deixar claro.
Fez umas besteiras, né?
Mas, ó, o que eu me lembro do saudoso Itamar, né? Depois do golpe do Ulisses Guimarães, que ele assumiu, foi que ele implantou o Plano Real. Foi muito legal. E que ele voltou com Fusquinha, cara. Ele botou Fusquinha pra funcionar.
Isso foi um retrocesso, cara.
Tem que fazer mais Fusca, cara. Fusca é amor, Fusca. Cara. Tem que trazer o Fusca de volta.
Eu, por falar em Fusca, eu lembro que ele saiu uma moça no carnaval
que
aparecia o capô de Fusca dela.
Porque talvez tenha sentido essa paixão.
Isso. Ah, eu vou fazer algo por você. Gostei tanto que estava sem calcinha no carnaval que...
Mas eu acho que esse foi o maior escândalo do governo Itamar. Foi uma mulher sem calcinha no camarote no carnaval.
Isso.
Então, assim, ó. Pô, a gente torce que o pior escândalo do Temer seja uma coisa nesse nível, né?
Pois é.
Ou não. Ou que prenda de uma vez todo mundo também, sei lá.
Ele tem uma esposa bem nova, né? Tipo, sei lá, várias décadas mais nova.
Ela parece a Geisa Arruda.
Parece?
Aham.
Uhum. Eu não vi a foto ainda, cara.
Eu vi a imagem do retrospecto, né? Que fizeram do histórico da Dilma e de como ela fez aliança com o Temer e tal. E aí eu olhei na rampa do Planalto, tava a Geisa Arruda do lado do Temer, assim, o que ela tá fazendo lá, bicho? Ela é celebridade da internet, né? Mas aí não, era a mulher dele mesmo.
Tá certo, então. PMDB continua aí no governo mais tempo, depois de novo.
Mas eu duvido.
Morro que... e o PMDB tá aí ainda.
Eu duvido que eles lancem um candidato oficial nas eleições.
Não, eles não gostam de candidato oficial. Eles
nunca ganharam um voto, né?
Não interessa eles lançar um candidato oficial.
É o terceiro presidente que eles emplacam sem ganhar um voto, né? Teve o Sarney, que era vice do Tancredo. Teve o Itamar, que era vice do Collor. E o Temer, que era vice da Dilma.
Então, seu Pascale.
Oi.
O senhor sabia que o vertical é o novo horizontal?
Não.
É.
Não é.
Todo mundo tira foto e faz vídeo vertical agora.
Eu tenho uma raiva de quem faz vídeo na vertical, cara.
Mas é assim, cara, agora.
Mas a minha irmã faz vídeo.
3x4, 16x9 vertical.
A minha irmã faz vídeo na vertical do meu sobrinho. Ela manda pra gente. A gente tem que virar um monitor pra ver o vídeo.
Pois é, e eu acho que a gente deveria passar a vender TV vertical.
Aham.
Uh-huh. Porque daí dá pra ver o vídeo correto.
É, mas eu acho que quando a Apple fizer televisores mesmo, aparelhos de TV, podia ser vertical. Porque tu é iPhone que tu gravou na vertical. Na TV.
Isso.
E aí tu vai assistir TV dentro da vertical. As emissoras têm que se adaptar a esse novo formato.
Tem, é o formato vertical, que é o novo horizontal.
É o novo horizontal.
É. E eu enchi o saco da minha esposa na época 16x9.
Uh-huh.
Porque eu falei, não, todas as fotos ficam horizontal 16x9.
Eu tiro foto 16x9.
E aí, e ela, não, para com isso, ó, a gente tirar a foto horizontal, vertical. Eu falei, não, vamos fazer agora pra TV. Porque
lógico.
Esse é o formato do futuro.
Eu também.
Tudo vai ser pra sempre 16x9.
Isso.
E aí eu recentemente tenho tirado várias fotos verticais, né? E aí ela falou, enchei o saco. saco pra nada, não sei o quê.
Putz, cara.
Vertical. Mas vertical é moderno, cara.
O horizontal foi impeachmentado, então, é isso?
Foi. O horizontal sofreu impeachment. Uh-huh. Então o vertical assumiu agora.
Ah, sim.
Então é isso aí.
Mas eu não entendo por que até hoje. Porque assim, ó, custa virar um pouquinho o celular com a mão e gravar o vídeo?
Não,
custa,
cara,
custa.
Mas é que
uma
tem que entender
dificuldade
que é pra
olha,
você ver no celular.
Mas vê melhor horizontal, tem mais espaço.
Não, mas o vertical é melhor, filma mais teto, filma mais chão.
Aham, coisa que não precisa.
Não precisa.
Isso, é. Tá ali a criança bem no meio, perdida, tá cheio de teto, cheio de chão.
Ah, daqui a pouco estão anunciando, filmamos casamento em vertical. Que ideia, a noiva pode mandar o vídeo do casamento pro WhatsApp.
Eu imagino o cinegrafista, o cameraman do casamento, virado de lado com a câmera assim, pesadona, isso, no ombro dele. O que tá fazendo, maluco? Tá virado? Não, a nova tendência é filmar virado agora. Poder ver no celular depois.
Isso, cara.
Aí tu vai editar, não precisa ser em Blu-ray, 16:9. É, filma a qualidade pra celular, porque o pessoal vai assistir em casa no celular.
Claro, ele nunca vai conseguir baixar um Blu-ray inteiro no celular. Põe na mais baixa possível.
Põe na qualidade mais tosca ali possível. É uma tendência. A tendência tecnológica é diminuir a qualidade total pra caber na telinha do celular e ficar tudo em vertical.
Daí eu já não sei mais qual vai ser o futuro. Pode ser que no futuro o formato seja uma bolinha.
Ah,
daí não tem mais horizontal e vertical. É. Não interessa, porque daí vai ser uma bola.
Tu é gênio?
Pode ser, não sei.
Tu é um visionário?
Pô, cara.
Tu acabou de padronizar o novo formato do milênio, cara.
Formato bola.
Todos os celulares vão ser em formato redondinho. Até porque as mulheres vão ter mais simpatia com esse design. Elas estão acostumadas a carregar espelhinho, maquiador.
Que é redondinho?
Na bolsa, redondinho.
Ah, cara.
Cara.
É o futuro, cara.
Eu nem vou publicar esse programa, vou guardar pra mim e vou lançar essa ideia, cara.
A ideia é de $1 million.
Aham. Pode escrever. Vamos contar a partir de hoje, da nova República Brasileira,
tá,
até quanto tempo eles vão lançar um celular ou gadgets ou certo, aparelhos redondos, tela redonda. Fiquem de olho. Eu achei engraçado no discurso do presidente do Senado, Renan Calheiros, que ele falou que tem que fazer uma revolução, tem que renovar. Ele falou em renovação política e deu a entender que ele gostaria de um parlamentarismo, no discurso dele. Do jeito que tá, não pode mais ficar, como se ele fosse, assim, um cara renovador mesmo, né?
Não foi ele que falou mal do processo de impeachment?
Não sei,
pode ser. Porque eu li em algum lugar alguém reclamando, não sei quem que era, dizendo assim, foi um dos caras responsáveis pelo impeachment, né? Tava lá celebrando, usando foguete. Aí ele disse, porque o processo de impeachment, ele causa uma instabilidade importante, assim, que rever esse processo.
É, isso.
Ele é muito injusto.
Vai tomar no teu opiniões é que não faltaram. Mas eu acho engraçado assim, ó. Eu não sei se é triste ou é engraçado, enfim. O pessoal, ao mesmo tempo, acusa que é golpe. Até pode ser, porque tudo surgiu caso ruim. Sabe disso, né? Tem como negar que não foi isso. Mas o processo em si foi todo respeitado.
Foi.
Todo o processo, do começo ao fim, foi respeitado.
Foi.
Claro que alegam que não teve motivo e tal. Pode ser que não tenha. Só que eu não sou jurista, não sou advogado, eu não fiz direito, eu não sou juiz desembargador. Eu não sei dizer se teve ou não. O relatório dizia que teve.
Ó, assim, vou falar um cara que é extremista central.
Ah, isso.
Que não é nem pro um lado, nem pro outro.
Isso.
É, realmente, teve muita coisa política por trás.
É lógico, senão
mas,
não seria.
Mas as acusações têm fundamento, têm uma base, né, boa, e se ela cometeu o crime, eles vão ver. Mas pode ser, não é uma coisa absurda, fora da realidade. Não, tá, o processo tá bonitinho.
Mas tu sabe que assim, ó, o processo foi seguido, tá? O rito, né, vamos dizer assim, tá todo ali. Só que isso, o que menos importa é se tem crime ou não, quando você acusa alguém de impeachment. O que mais importa é se você tem aliados na base, na Câmara e no Senado. É só isso que importa. Se você tiver 100% do Senado ou da Câmara, você nunca vai ser impeachment. Nunca.
Verdade.
Você pode pegar uma metralhadora, sair na rua, matar todo mundo num dia de fúria, e aí quem vai te julgar não é a justiça comum. Quem vai te julgar é a Câmara e depois o Senado.
Certo.
E aí imagina se um presidente maluco pega uma metralhadora, um fuzil, granada, explode a cidade inteira num dia de raio. E aí eles vão chegar lá, bom, agora a gente vai julgar o senhor se o senhor fez crime. Ah, então tá. Daí 100% é amigo dele. Não fez crime. Pronto, a gente vota não. Então pronto, fechou.
É.
Então não importa se fez crime ou não, importa se você é amiguinho da rapaz.
Ué. É verdade. Mas é o seguinte, ela é a presidenta, ela tava muito impopular.
Sim,
mas o Collor naquela época também tava muito impopular.
Sim.
Então, ela fazendo coisa ruim na economia, estando envolvida com possivelmente algumas coisas ilegais, não tendo ninguém na base pra apoiar. É, e o Collor, a mesma coisa, naquela época ele sequestrou a poupança, ficou muito impopular.
É.
E então, aí o pessoal quis tirar.
Eu acho que a opinião pública, ela influenciou muito nesses dois casos. Os protestos foram desde 2013 contra a Dilma. Então, desde 2013 tem muita gente fora Lula, fala Dilma, fora PT, só que não foram protestos pequenos específicos, foi no Brasil inteiro, cara.
Foi
muita gente reclamando.
Foi, eu lembro o pessoal em cima da prédios ali do
Brasília. Assim, foi, e chegaram a medir, a última manifestação foi esse ano, em março, né? Chegaram a medir e disseram que foi maior do que o apelo das diretas já, em 84. Então, cara, não foi assim insignificante.
Mas ela não foi acusada diretamente pelo menos do impeachment, do problema na economia.
Não.
E o Collor também não foi acusado por ter sequestrado a poupança.
Não.
Foi uma ideia idiota, mas não foi o que levou ele a impeachment.
É, assim,
né?
Basicamente, muita gente não gostou dos dois, né? O pessoal reclamou pra caramba. E isso é o que eu falo, cara. Às vezes não depende muito se teve crime ou não. Se a rapaz não tá afim, mas cara, tu vai cair pronto, sabe?
O que tinha sido o Collor?
O Collor foi engraçado que teve as denúncias do irmão dele, né? Do Pedro Collor na Veja. Vários veículos, mas foi a Veja que deu o furo. Naquela época era bonita a Veja noticiar, né? Uh-huh, o pessoal gostava, né?
Era
o pessoal que... acreditava na Veja naquela época. Enfim, e o Pedro Collor denunciou todo o escândalo do Collor com o PC. E, bom, aí ficou em evidência, começou a ser investigado e tal. Mas o que negou o Collor mesmo não foi nem popularidade, não foi congelar a poupança, não foi nada. Foi ele ostentar de Fiat Alba quatro portas e eles foram ver um cheque. Foi pago, eu acho que com empreiteira, com um amigo dele, mas era dinheiro do governo. Ah. Ele usou dinheiro ilícito pra comprar um Fiat Alba.
Fiat Alba.
Sim, e quem ajudava ele na época era o PC Farias, né?
Isso, isso.
O saudoso. PC, saudoso. Que também morreu, ninguém explicou até hoje como é que ele morreu.
Não, crime passional.
É,
tá. Ninguém ouviu o tiro também, parece.
Não, tá tudo certo.
Diz que o Beethoven tava lá na frente do prédio e ele gritou assim, tira mais alto que eu não ouvi.
É, então tá, tem muita coisa inexplicada no Brasil, sabe?
Então foi por causa de um Fiat Elba que ele sofreu impeachment.
Isso.
Ficou 8 anos aí sem poder se eleger.
E voltou, né?
Valeu a pena, será? Por um Fiat Elba?
Cara, ele voltou,
mas né? Era quatro portas, né? Naquela época quatro portas era...
ostentação total.
Ostentação, né?
Só que assim, ele voltou e hoje ele é senador. Então acho que valeu a pena tudo que ele fez.
E será que a Dilma volta como senadora?
Não, sai.
Acho que volta, né?
Eu acho que volta. Eu acho que ela vai ser eleita.
Mas enfim. Então essa é a nossa política do Brasil.
A gente não sabe quem vai ser o presidente até lançar esse programa.
Não, porque supostamente tem uma chance do Temer sair antes.
Aham, tipo,
ele pode sair e cair junto. Então vai depender muito do prazo das votações. E... mas ele não quer. O PMDB quer que ele fique até o final. E,
sim.
E se puder instaurar uma monarquia PMDBista, ele instaura, né?
Tipo, além da presidenta ter saído, agora chegou um presidente, né?
Presidente.
A gente tem que chamar de presidente agora.
Presidente.
É. Além dela, também, pô, o Deucídio, que era da base aliada, já saiu também, foi cassado.
Verdade.
O presidente da Câmara foi cassado, também já é outro. Oi. Então tá uma turbulência que entra e sai e ninguém sabe quem vai ser o próximo representante do povo, né?
Tá desde o final do ano passado, tá a bagunça forte. Já vinha o problema antes, mas desde dezembro, né, o negócio tá... não parou. Parou. Seis, sete meses aí, só falando de impeachment.
É só furdunço. Sabe o que me preocupa mais nesse roda-roda-vira da política brasileira? É que daqui a pouco os Estados Unidos estão de olho no nosso país aqui. Não, peraí. Caiu não sei quem. Pô, caiu o presidente. Ah, vamos invadir esse lugar e roubar petróleo.
Mas parece que eles não gostam mais de petróleo.
Ah, não?
Não, agora é carro elétrico, carro laser. Toda uma moda lá agora.
Ah, tá, porque o último dos países que eu vi que os presidentes caíram, eles iam lá invadir e roubar o petróleo.
Pois é, mas não, agora não vai mais. Ah, fizeram tá. a toa.
Ah, então tá.
Chegaram lá, vão tirar meu petróleo. Ah, mas ele nem quer mais também.
Ah, quer saber,
Fala em Estados Unidos, eu tive na Argentina agora há pouco.
É, o senhor também veio aqui só falar mal do Brasil, né?
Eu tava na Argentina e no mesmo dia o presidente Obama tava lá.
Olha só, mas o senhor é um repórter internacional do caso de polêmica?
Eu acompanho ali o presidencialismo mundial aí.
Porra!
De perto.
Tá de parabéns.
E o que aconteceu é o seguinte, a Cristina Kirchner saiu.
Opa, saudosa.
Saiu a contragosto, né? Ela ficou muita raiva.
Caso, eu conheço gente assim também.
No mesmo, nos dias em que o presidente Obama tava lá, ele tava junto com o presidente Macri e ele dançou tango. E a Cristina deve ter arrancado os cabelos dentro dessa imagem.
Não, o argentino de raiz, igual o pai do senhor, por exemplo.
Isso.
Não deve ter gostado muito.
Não, né? Gostou. É como se tivesse vendido o tango pros Yankees.
Para os imperialistas.
Isso. Aí o Obama esteve lá e aí falaram muito de comércio.
Teve lá e resolveu, né? Ele foi na CDL, né?
Isso.
Eu vou aqui na CDL falar com o pessoal, resolver aqui.
Comprou o tango dos argentinos.
É.
Agora a gente não pode usar tango.
Não,
ele
agora
foi vendido pros
tem que pagar royalties aos americanos, é isso?
Royalties, isso. E a Kirchner tá louca, tá dando soco na parede, que ódio.
Ah, agora o tango é cantado em inglês, é isso?
Isso, é.
All right. Acho que a gente resumiu bem esse período de turbulências tanto no Brasil quanto na Argentina, né?
Não falem que a gente é isentão.
É, não falem que a gente esperou o time ganhar pra fazer um programa sobre impeachment. Não, não. Não falem que a gente esperou definir a situação pra gravar um programa. Não, não.
Então tá bom, encerramos aqui o programa especial de emergência.
É, eu acho que ficou muito bom. Eu não ouvi, mas ficou muito bom.
É, eu também não ouvi. Dei o rec, botei no ar direto.
Uh-huh. É isso, né?
É isso
que o nosso público merece, né?
Então tá bom.
Esse público fiel nosso merece um material de qualidade, né?
Exatamente.
Um saudoso abraço, então, pra quem é contra ou a favor do impeachment. Mas desde que não seja isento, ou desde que seja o nosso novo partido, que é o Centro Central de Extremo Centro?
Extremo Centro. Uhum. Extremo Centro, Você vai apanhar até aceitar.
A gente vai desagradar os dois lados, né?
Minha ideia era agradar os dois lados, mas eu acho que é o contrário que acontece.
É o contrário.
Né? Sai do muro, pô.
É, eu acho que...
Então é isso, o meu abraço vai pra todo mundo que dormiu com o presidente e acordou com outro presidente.
Aquele abraço.
Aquele abraço.